Começando mais um podcast Me Casa, eu sou Cássio Rossini e Rodrigão, hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que de interesse da maioria de quem está construindo, incorporando.
Exatamente.
A gente vai falar do dinheiro, né?
Saber como fazer as coisas, tipo assim, como construir, como pegar um financiamento é uma coisa.
Uhum.
Agora, você saber criar um bom produto imobiliário, um produto que vende, um produto que tem valor agregado...
E que dá lucro no final, né?
Isso é poucos que sabem fazer com maestria, né?
Normalmente a gente traz os caras ali da construção, né? Que o cara só fica ali, numa casa ali. Hoje a gente trouxe um cara dos números, dos dados, né?
Os profissionais mesmo, né? Que estão fazendo isso não por hobby, que estão fazendo ali uma casinha para vender de qualquer jeito, né? Estão fazendo realmente grandes projetos, projetos incríveis, inclusive, que a gente deu uma olhada já, né? Então hoje a gente vai entender como que eles pensam, como que eles escolhem esses projetos, né?
Explicar a jornada completa ali, de como montar um produto imobiliário da melhor maneira, usando dados, usando realmente dados financeiros, dados de análise de mercado, né?
Exato.
Das regiões, e como eles estruturam tudo isso para que realmente seja um produto comercial.
Né? Eita, que hoje tem, hein?
Hoje tem. E hoje o papo é com um cara que é um CFO, né? Um cara dos números ali. E pelo que a gente conhece da história, trabalhou em multinacionais gigantes, né? Em construtoras gigantes.
Para falar de tudo isso que vocês falaram, a gente trouxe um cara aqui que já lidou com obra de bilhão já.
Bilhão.
Então, não é pouca coisa. Obras complexas, obras com valores altos, então tem muita experiência.
Fiquei sabendo aí de estádio, de metrô, de um monte de outras obras de saneamento também, né?
Linha de transmissão.
Então, nós vamos saber se essas obras deram lucro, né? Porque ele que fazia a planilha lá e sabia se realmente tinha lucro, né? Será que a gente vai perguntar dos desvios de dinheiro? Se tinha realmente, não sei, depois a gente vê. Mas é um cara com muita experiência no mercado, na parte financeira do negócio, né? E na análise, realmente, se o negócio vai dar lucro. Eu acho que no final da conta, não adianta você construir se você não vai ter lucro no final. Né?
Vamos apresentar ele, então, né? Que não. A gente vendeu ele aqui pra caramba já.
Seja muito bem-vindo, né? Rômulo, como é que fala? Hellbinder.
Hellbinder.
É um nome difícil.
Prazer aqui estar com vocês, hein, gente?
E a gente vai revelar tudo hoje, como é que faz uma boa análise de viabilidade.
Vamos contar as histórias aqui, vamos ensinar esse pessoal aí. Boa, fazer bons produtos.
Eu fiquei sabendo que tem foto sua na mesa da Polícia Federal lá.
Não, tem não.
Que isso, rapaz. Mas, viu, pro pessoal entender um pouco sobre você, dá um geral do que você faz hoje, que empresa que você tá, só pra galera conhecer um pouco você. Aí depois a gente percorre os detalhes.
Boa, então eu fiquei há mais de 10 anos trabalhando na construção pesada, né? Então, grandes obras. Então, isso aí que o Cássio falou. Passei por obras do Mané Garrincha, né? Obras da Copa do Mundo, viadutos, obras de bairros de favela, metrô. E nesse mundo eu sempre atuei na parte dos números, né? Na parte de planejamento. Então eu sempre estava ali buscando o lucro dessas obras, né? Então o que a gente percebe aí nessa jornada é que a gente ficou com essa habilidade. Então a habilidade mesmo do lucro da obra, né? A gente buscar... o resultado, né?
É você simular a planilha ali e tentando encaixar a condição ideal para fazer o negócio dar certo.
Isso. E o que a gente percebeu nesse, na construção pesada é assim: cara, essas obras não dão lucro. É muito difícil. Você vê ali, ó, por exemplo, quando eu tive ali a oportunidade de trabalhar no metrô, cheguei lá com menos 5 milhões negativo, a gente tendo que virar aquela obra assim, faltando um ano para entregar. Terminamos ali no rala com 1%. E tem muita gente, né, que fala, essas obras tudo superfaturada. Cara, eu trabalhei em várias obras aí com diversos clientes do governo. E eu vou te falar, o pessoal rala. E o que eu percebi é o quê? Construtoras, geralmente elas trabalham para pagar o salário do pessoal e vão falar assim, a cada 5 anos, um ano realmente dá uma estourada.
Entendi.
No resultado. E aí... Nesse meio tempo, conheci, né, fiz ali uma casa em Ubatuba, né, com dinheiro do banco. Aí eu comecei a descobrir esse mundo de incorporação. Teve ali até uns contatos com o pessoal do Minha Casa Financiada, com o Vinícius ali, que a gente trabalhou, é sócio ali na Casa Riviera. Aí a gente, porra, eu olhava assim aquelas margens, né, 20%, 30%, 40%. Lá a gente construiu uma casa praticamente sem dinheiro, né? Uhum. O crédito vale mais que o dinheiro.
Uhum.
E aí eu fui descobrindo esse mundo, foi quando eu passei, né?
Até então, você nunca tinha trabalhado com outra coisa a não ser obras de infraestrutura, obras grandes desse tipo?
Não, não. Então, sempre nesses mercados de construção pesada. E aí eu conheci o pessoal do Minha Casa Financiada, com o tempo eu conheci o pessoal da Gemini, foi onde a gente fez essa parceria, essa sociedade, e agora a gente está fazendo vários produtos imobiliários, né? Hoje a gente está aí com 35 milhões de VGV na carteira,
eita,
nos melhores condomínios, então a gente está em Alphaville, está em Riviera de São Lourenço, está no litoral norte de São Paulo, está em Indaiatuba, e só está crescendo. Já estamos olhando o prédio.
Olha aí, prédio é bom.
Agora já tô com saudade de obra grande. Tem que fazer um prédio, a gente vai fazer.
E aí o que você pegou é trazendo aquela expertise de contabilidade de custos e tudo mais para dentro das obras pequenas, né?
Aí é outro detalhe. Cara, não existe, eu não enxerguei isso. Sabe, todo mundo que eu conheci, ninguém domina o dinheiro de obra. Vou te falar que até nas obras grandes o pessoal tem essa dificuldade, tá? Então... E trazendo todo esse conhecimento para o mercado imobiliário, a gente está percebendo o quão a gente pode crescer e trazer a rentabilidade, não só para os incorporadores, mas também para os nossos investidores. Né?
A verdade é que ele trabalhava com obras muito grandes, com margens muito pequenas. Aí quando você se deparou com a incorporação
residencial... Eu não acreditei, eu olhei assim, que isso, cara? Como assim?
Não, e muito mais fácil também, né? Porque tem muito menos, muito mais fácil assim, né? Comparado com uma obra de um metrô, por exemplo.
Era isso que eu ia perguntar. Além das margens, né? O que você enxergou de diferenças, assim, principais? Que você falou, puta, isso aqui é o ouro.
Cara, quando você tá numa grande obra, são enormes variáveis ali de complexidade dessa obra que você tem que avançar. Você tem que... Todo dia são barreiras, assim... Você contrata muita gente. A gente já teve... Eu tive obra de linha de transmissão que tinha 3 mil pessoas.
Caraca, então, velho. Não, multinacional no lugar.
Equipamento pesado. Pra vocês terem uma ideia, quando chovia, era 1 milhão de prejuízo no dia.
Meu Deus do céu.
Eu não sei como que o dono da empresa dormia, você entendeu?
Ele só na previsão do tempo, todo dia ali, ó. Puta, velho. Preocupante.
Então, aí, qual que é outra vantagem do mercado imobiliário? É empreiteiro, cara. Você paga por produção. Então, você não precisa ficar contratando, né? Então, sua equipe enxuta. Você precisa ter o quê? Os seus encarregados ali, ponta firme, os seus engenheiros ali que estão passando nas obras. Então, a sua equipe enxuta. E você vai contratando. Porque o mercado tem uma variedade grande de mão de obra nessa parte, né? De construção de casa e tudo. E o que... E agora que a gente está nesse mercado de luxo, de casa, outra vantagem é que a burocracia. Burocracia também é outra, não tem ali, ó, ninguém te... O Ministério do Trabalho não está te enchendo o saco, prefeitura, você precisa passar pelo pré-obra. Pré-obra está ali entre 3 a 4 meses, você obtém ali o que você precisa ali das suas licenças, você começa a sua obra e ninguém mais vai te encher o saco. Você tem que se preocupar com a venda da casa.
Entendi. E hoje, então, vocês são focados em construções residenciais de alto padrão, é isso?
Isso, de luxo. Então, a gente está nos melhores condomínios e a gente sempre busca o quê? A gente busca... lugares ali que a média do metro quadrado está a partir de 15 mil.
Entendi.
Porque é aquilo, a pedra, a areia, a mão de obra, ele tem um custo que é igual, é aquilo ali. Então, você está na Alphaville, você está em Riviera, o custo é muito parecido. Agora, a venda não. Então, você tem que estar buscando esse K, essa variação, né, entre venda e custo. Então, a gente sempre busca lugares ali que tem acima de 15 mil metros quadrados, porque a gente consegue desenvolver bons produtos imobiliários e rentáveis nessas localidades. Né?
Entendi, porque você está dizendo assim que o trabalho para construir vai ser praticamente o mesmo. Né?
Isso.
A mão de obra, a matéria-prima que você vai comprar, se você quiser fazer uma casa de médio padrão, uma casa popular ou uma casa de alto luxo, vai depender do seu produto imobiliário, né? Mas o que vocês buscam são produtos com o maior valor agregado, né? Para vocês conseguirem agregar valor ali no metro quadrado mesmo da obra, né?
Exatamente.
E lugares que estão se valorizando cada vez mais, né?
Estão se valorizando, isso.
E aí a gente vai ter que, daqui a pouco, descobrir como que ele faz essa análise, né?
Sim,
a gente já vai já um pouquinho para ela, né?
Eu acho que eu quero entender como que eles escolhem primeiro as regiões, né?
Não, eu queria, antes de chegar nas regiões... Tá, mas você decidiu, olhou ali para aquilo e já... Como é que foi essa transição de carreira? Você só, tipo, não, pediu demissão, que você já foi direto para uma construção. Como que foi essa virada de chave? Porque tem muita gente que tá num cargo hoje, numa empresa tal, e tem esse medo, né? Tipo, puta, vou virar a chave, você continua trabalhando lá e e foi construir uma primeira casa? Ou você fez... Como foi essa transição?
É interessante falar sobre essa transição. Então, assim, eu estava num cargo excelente nessas empresas. Conversava ali em conselhos. Era um cargo máximo ali. Acima desse era direção, o cargo que eu estava. Só que eu tinha esse sonho de empreender. Então, eu não tinha passado por isso ainda. Então, eu tinha passado por várias obras. Então, eu sempre tinha a cabeça assim, de empreender na onde eu estava trabalhando. Agora vamos focar num negócio meu que eu gosto e vamos para cima. E aí eu descobri o mercado da incorporação, de construir para vender. Foi onde aí eu construí a primeira casa. Falei, caramba, cara, lá em Ubatuba.
Mas essa casa você fez para você?
Fiz para mim. E aí o pessoal começou a me visitar. Não, como é que você fez essa casa e tudo? Porque assim, ela chama atenção, porque ela é numa península, ela tem uma vista maravilhosa, e parece que você não consegue atingir aquele tipo de casa ganhando o que eu ganhava. Então, o pessoal começou a perguntar, a ficar curioso, e aí eu vi esse mercado, né, de construir para vender, o mercado imobiliário, e falei, não, vou fazer mais uma. Eu já chamei o pessoal, aí a gente começou outra ali no Litoral Norte, aí já com investidores, e a gente foi evoluindo cada vez mais. E aí ontem, quando vocês foram lá, que a gente estava falando da Casa Bela Vista, agora sim, já está muito robusto, já é um negócio ali que a gente já está trazendo investidores qualificadíssimos. Para você ter uma ideia, a nossa cota hoje ali que a gente estava apresentando estava na casa de 300K, né? E aí eu comecei a perceber que aí eu investi nessa casa, aí eu entrei no... comecei a pesquisar sobre o mundo do leilão, comecei a... Comprei um estúdio de 40 metros quadrados aqui em Pinheiros, coloquei no Airbnb e depois vendi. Então, sempre foram as estilingadas no mercado imobiliário. E eu vi que era ali o mercado que eu queria me desenvolver.
Então, essa primeira casa que você fez para você, esses apartamentos, você comprou coisa em leilão também?
Comprei coisa em leilão,
sim. Isso ainda estava trabalhando?
Estava trabalhando.
Então, você começou a sentir ali um gostinho e tudo mais e falou, putz, eu posso usar essa expertise que eu tenho aqui para entrar nesse mercado.
Isso. Aí teve um momento que começou a ter tanta... que teve essa desconexão, né? Eu estava na empresa, mas eu tinha já os meus negócios rodando. Ele falou, não, agora eu tenho a hora de eu escolher. Aí eu fui pro mercado imobiliário. E aí onde eu encontrei os meninos, né? O pessoal da Gemini. Eles já estavam posicionados há mais de 12 anos no mercado de alto luxo. Aí eu cheguei já com a cabeça de incorporador. Foi quando a gente se uniu e começou a desenvolver os produtos imobiliários.
Legal. E, Rômulo, deixa eu te fazer uma pergunta agora sobre... Vamos partir para a parte do produto imobiliário, né?
Bora.
Beleza, você juntou lá com os meninos, teve uma expertise deles de 12 anos, você já tinha 10 anos de mercado na construção de alto padrão, de grande porte, né? E aí, como que inicia, então, agora, se juntou todo esse conhecimento para realmente falar, meninos, o que falta para vocês aqui para criar um produto imobiliário que seja mais rentável? Você encontrou algumas dificuldades ali que eles enfrentavam quando vocês se juntaram ou não?
Não, então assim, foi de cara quando a gente encontrou lá. A gente já percebeu assim que... E é isso, construção, quando o cara tem uma construtora, ele ganha ali os seus 10%, 20% no máximo ali em alguns serviços. Então, eles já estavam ali acostumados nesse de prestar serviço, né? Então, quando eu trouxe essa visão para eles do mercado de incorporação e as margens que a gente podia atingir e a gente mexer com os investidores, chamaram a atenção, a gente começou a desenvolver esses produtos imobiliários e fazer captação. Então, isso só vem crescendo... Me fugiu aqui.
Mas esse tipo de incorporação residencial, ele não é feito ainda hoje de uma forma muito profissional, né, por muita gente. Eu acho que tem um espaço aí, né? Porque você veio de grandes empresas que faziam tudo na risca, né?
Isso.
E a gente vê assim que a galera da incorporação residencial, tipo, faz as contas de padaria, vai levando ali da forma que pode, né? Então, acho que você enxergou essa oportunidade de, pô, não tem muito profissionalismo nisso e eu consigo entregar algo diferente aqui nesse mercado.
Exatamente. Então, a gente percebe, por exemplo, que o mercado predial, ele já tem esse profissionalismo.
Sim.
Então, a gente encontra várias plataformas aí na internet. Então, LaPlace, Grupo Prospecta, Hiperdados. Então, o que a gente fez? A gente só pegou essa metodologia que existe para predial e adaptou para as casas de luxo. Então, quando a gente faz a pesquisa do nosso produto imobiliário, a gente leva essa metodologia lá. Então, a gente chega no condomínio, aí faz um estudo mercadológico e um estudo de viabilidade. Aí, o que a gente enxerga no mercadológico? Qual que é a tipologia das casas naquele condomínio?
Uhum.
É um sobrado? Quantos quartos tem? Tem piscina? Tem adega? Então, a gente pega ali os nossos parceiros corretores, e a gente começa a fazer toda essa pesquisa de mercado. Então, a gente fica assim, umas 3 semanas realmente dedicados a buscar informação.
Antes mesmo de olhar um terreno, ou primeiro ver se tem algum terreno disponível, e aí começa a tipologia?
Antes de tudo mesmo, a gente já vê ali esse K, né? Quanto que está mais ou menos um metro quadrado nessa região? Então, a gente já pega ali a partir de 15 mil. Aí a conta começa a fechar. Aí depois você já vai para o terreno. Aí você já vai conversando também com os corretores e vendo quais que são os condomínios que estão mais em alta. Então, existem os condomínios que estão mais em alta. E a gente busca o produto imobiliário nesses condomínios, né? Então, a gente começa a pesquisar isso que eu falei da tipologia da casa. Aí a gente vê o ticket médio de venda, a gente vê qual que é a área construída, qual que é a área do terreno. Porque, por exemplo, a área do terreno aconteceu muito lá em Riviera, que lá existe terreno de 400 metros quadrados, 500 metros quadrados, de 1.000 metros quadrados, 800, é uma variação gigantesca. E a gente percebeu lá que uma faixa entre 600 e 800 é o ideal, que é o produto comercial. Porque o que a gente faz? A gente tem que fazer essa pesquisa porque a gente tem que construir o que vende. Essa é a meta. Construa o que vende. Então, qual que é o perfil do cliente nesse condomínio? Quanto que ele ganha? O que ele faz? Então, a gente sempre pesquisa tudo isso, né? E a área construída. Então, assim, aí você está, por exemplo, a gente está lá no Gênesis 2... E hoje a nossa casa lá, ela está entre 600 e 700 metros quadrados de área construída. Nessa pesquisa, a gente identificou que essa é a faixa comercial, essa é a faixa do público. Porque você vai lá e faz uma casa de 400 metros quadrados, não vai vender.
E como que você chega nessa faixa? Tipo, você vai olhando as casas que estão anunciadas naquele condomínio para tirar uma faixa? Você conversa com corretores para ver o valor médio que foi vendido as últimas casas? Como que é?
Então, você levanta uma amostragem, né? Então, é isso mesmo. Então, você conversando com corretores, olhando sites, você levanta uma amostragem ali entre 15 a 25 casas e aí você coloca ali em gráficos, né? Então, sempre a quantidade, aí você vai montando os ranges, né?
Uhum.
A cada 50 metros ali de área construída. E aí você identifica qual que é o padrão comercial desse condomínio.
Ó, essa dica aí é forte, hein, galera? Não sei se vocês pegaram aí, não, mas ele tá dizendo que se você vai incorporar em um condomínio, você pega uma amostra de casas e entende realmente o valor que está sendo praticado naquele momento, naquele condomínio, né? Então, essa amostra traz uma visão meio que até clara para vocês do que vocês precisam fazer, né? Porque às vezes a gente para para pensar, pô, em Alphaville tem que ser uma casa de alto padrão, com 5 quartos e... com adega e que não sei o quê, mas quantos metros quadrados, né, de áreas com área construída e tudo isso, né?
E muda muito. Então, assim, você está lá no Gênesis 2, aí você vai, olha Tamboré 11, olha Tamboré 2, olha o Alfa 1. É totalmente diferente o produto imobiliário e num raio curto de distância. Então, por exemplo, uma casa no Tamboré, você tem que fazer uma casa acima de 1.000 metros quadrados.
Entendi.
Era isso que eu ia perguntar. Qual que é o nível de horizonte que você tem que ampliar esse estudo? É dentro do condomínio? Da região onde está?
Dentro do condomínio. E o melhor possível ainda são condomínios que já têm uma maturidade, né? Uma maturidade ali que você, a partir de 40% já construído,
40%,
70%.
E como você avalia em condomínios que não têm essa maturidade?
Aí você aumenta seu risco.
Aumenta o risco.
Porque ainda não existe esse range. Você não sabe exatamente, por exemplo... Riviera tem os seus módulos, né?
Sim.
E tem um módulo lá que ele ainda não tem o teto dele. Uhum. É o módulo 12, ele tá mais perto da praia. Cara, tem casa lá de 25, de 30.
Entendi.
Aí você vê anúncio de 35 e você fala, caralho.
Nesse caso, você acha que o correto seria você estabelecer o teto ou você comparar com outras?
Você vai ter que comparar com o que existe ali.
Com o que tá ali no condomínio mesmo. Mesmo que o condomínio não tenha maturidade, você não parte para outros. Né? Outros condomínios.
Você tenta estabelecer. É preferível ir para outro, porque assim, oportunidade você sempre vai achar.
Uhum. Você
sempre vai encontrar, pô, esse aqui tá interessante. Então, assim, se ele tá com uma maturidade baixa ainda, descarta ele, vai pro próximo.
Sim.
É porque os caras também fazem de uma forma, tipo, meio profissional, assim, né? Uhum. E eles também captam, né, sócios. Então, eles precisam de uma liquidez, precisam de um negócio que seja mais garantido. Então, às vezes, você aumentar o seu risco. você diminui a previsibilidade do seu negócio.
O que dita que o condomínio vai ser alto padrão não é só a fachada dele e a área de lazer, né? É, normalmente, as primeiras casas que são construídas, né? Tem vários condomínios têm regras, né, do mínimo que pode ser feito, mas a gente percebe que se você vai num condomínio, às vezes, mais antigo, você percebe uma diferença de casas muito grandes, né?
Percebe.
Apesar de ele estar mais maduro, né?
E é interessante você falar isso, porque, por exemplo, o Gênesis 1 e 2 é totalmente diferente. Uhum. O VGV das casas do Gênesis está tudo lá atingindo já entre 10 e 12 milhões, e do Gênesis 1 não. Então, por quê? Porque o pessoal preferiu ir para o Gênesis 2.
Uhum.
Ali que está os cantores, os empresários, os jogadores de futebol, preferiram o Gênesis 2. Então, é lá que está hypado.
Porque, o pessoal tem que entender que esse negócio de condomínio, de luxo, é um mundo diferente de você avaliar uma cidade, você avaliar um bairro, porque às vezes está um do lado do outro e eles são muito diferentes, né? Tipo, é tudo de rico, mas tipo, às vezes tem umas peculiaridades do outro e eles estão do lado, né?
E eu também quis levantar essa bola porque muita gente que está começando a investir deve olhar para esse condomínio que tem menos maturidade e deve enxergar, olha uma oportunidade aqui de pagar barato e entrar num lugar que, comparando com as outras regiões próximas, pode ser legal, né? Então, não sei, pode passar pela cabeça.
Aí ele aumenta o risco. Ele pode ganhar mais ou pode ganhar menos.
Mas não é loucura? Tipo, os caras estão construindo no Gênesis 2, assim. Tipo, o normal seria pensar, não, o Gênesis 2 já está muito estourado, o terreno lá está muito caro. Tipo, acho que não vai dar jogo. E é lá que os caras vão?
Não.
Exatamente. Lá é a procura.
É porque... Pessoal, para quem não está entendendo, se você é de outro estado, Gênesis 2 é um condomínio famoso aqui em São Paulo, em Alphaville. Famoso porque mora o Luan Santana, o Neymar tem casa, que fala que ele vai e não vai, que é da irmã. Tem um certo mistério ali nesse condomínio.
Isso é outra coisa que eu não entendo. Os caras compram a casa pelos vizinhos.
É. Mas exatamente.
É só para poder falar, porra, eu moro no condomínio do Neymar.
Mas eu acho que o que eu acredito, se você tem um condomínio que já está maduro, se tem gente querendo morar lá por conta dos vizinhos, por uma série de outras coisas, e você tem uma escassez de terreno, é ali que valoriza, né?
É, mas aí você tem que tomar cuidado também quando ele é extremamente maduro, aí os terrenos estão caríssimos, sabe? Uhum. E lá eu já estou acreditando que ele já está nesse ponto de inflexão. Lá já está 80% construído. Aí é melhor você descer para um que... Existe um K, né? Então você pega ali o valor do VGV que sua casa pode atingir e o valor do terreno. O ideal é que fique em 20%. Então você pega o valor do terreno sobre o preço de venda da casa. Então, 20% para baixo é a conta fecha.
Entendi. Acima de 20% já está muito arriscado.
Até chegar uns 25%, se for muito bom, se for uma coisa bacana.
Dá para segurar.
É, mas acima de 25% eu não ia, não.
E quanto está um terreno lá no Gênesis 2 hoje?
Olha, já tem terreno lá, a gente olhou alguns, até na rua do Neymar. Cara, 3 milhões, já tem terreno 3 milhões lá.
Exatamente. Um terreno de 500 metros quadrados?
Isso. Só que aí é outro detalhe.
3 milhões e 500 metros?
Outro detalhe que você tem que olhar é a tipologia do terreno, né? Então, assim, aclive, declive e plano.
Uhum.
Cara, lá, o que, que é o chamariz lá do Gênesis 2? É a vista. É aquele vale, é o ouro verde que a gente fala hoje em dia, né? Todo mundo busca isso. Então, qual é a tipologia de terreno que valoriza a vista? É o declive.
Uhum.
O declive vai ter um valor maior. Então, você pode chegar lá, você vai achar terreno de 1,400, 1,5, só que são aclive. É diferente. Então, a casa é afundada, né? Você faz bons projetos assim também, mas lá a característica, imagina só, você tem uma casa onde o pessoal busca vista, porque lá é uma região arborizada, e ele quer isso. Isso é uma... É a tipologia do Gênesis. Então, aí os terrenos são mais caros.
Tipo assim, às vezes você pode até escolher um no aclive e ter uma boa margem ali no seu estudo, mas você pode demorar para vender, no caso.
Exatamente.
Né? Então, às vezes você prefere pagar mais no terreno também pela velocidade da venda, eu acho, né?
É. E a gente está com um terrenista lá agora, a gente está até entregando ali uma carta de intenção de compra para ele. Porque aí começou a aparecer bastante terrenista, isso é muito interessante no mundo da incorporação. Então, tudo que a gente capta já vai direto para a obra.
Uhum.
E aí é na rua do Neymar e o terreno dele está nessa faixa, 3 milhões. E é uma vista espetacular também. E ele está no topo do condomínio.
O cara tinha o terreno e ele procurou vocês?
Procurou. Então, o que, que acontece? Construir esse tipo de casa é oneroso, né? Então, você tem que ter essa expertise que a gente desenvolveu hoje. Então, de quê? De captação. Então, a gente conhece muita gente e monta esses produtos imobiliários, traz o pessoal para a sociedade e desenvolve esse projeto. Então, ele, como terrenista, entra, né, com essa porcentagem dentro da SPE e tem rentabilidade em cima dessa obra. Ele podia fazer sozinho, só que o risco dele é aumentar. Agora não, ele está entrando, a gente está construindo e, no final, dividindo o bolo para todo mundo. Então, o pessoal começa a aparecer e a gente está conversando também ali no Tamboré, Tamboré 2, e o predial. A gente está olhando um predial em Campo Belo, perto de Congonhas. A gente já falou com os terrenistas, estamos esperando a resposta aí para a gente entrar com a carta de intenção de compra. Aí o que acontece? Quando você entra com a carta de intenção de compra, você tem 90 dias para você estudar um produto imobiliário. Isso é no caso de prédio. No caso de casa, uns 30 dias já é suficiente. Então, 90 dias você tem que levantar tudo do terreno.
Mas essa carta de intenção de compra, ela funciona como? Você fala para ele, ó, quero comprar o seu terreno, segura ele para mim 90 dias, é isso?
É isso.
Tem que pagar alguma coisa?
Tem que pagar, né, alguma coisa.
Não, ele entra como terrenista. Então você fala assim, ó.
Você paga um aluguelzinho, algum sinalzinho para falar...
É, depende da negociação, mas assim, chega assim, Cássio, você tem esse terreno aqui, não tem? Essa casa velha aqui, geralmente são casas velhas em São Paulo, né? Quando você quer fazer
você
um
predial. Chega o cara fala, pô, você tem esse terreno com essa casa velha.
Não, tô dando um exemplo, tô dando um exemplo.
Você acha mesmo que vale a pena ter isso?
O que você vai fazer com essa casa velha aí?
Então, aí a gente faz o levantamento do que pode ser construído ali por cima, né? Ah, então, por exemplo, lá a gente acredita que faz 51 apartamentos. Aí a gente vê o preço do metro quadrado de venda. Lá tá 16 mil metro quadrado. Aí a gente vê o tamanho do lote dele. Ah, o tamanho do lote dele vale 4 milhões. Aí a gente divide por 16 mil e vê quantos em metro quadrado ele tem de apartamento. Aí faz, ó. Você vai ter uma permuta aqui de 230 metros quadrados de apartamento. Uhum. Aí o cara aceita.
Que aí ele fornece o terreno, ele fornece entra terreno, e fica aí com os apartamentos prontos para venda depois.
Isso. Então,
calma aí que eu não entendi essa conta de quantos metros quadrados o cara fica. Como que é mesmo?
Passando os códigos aqui. Tudo. Então é assim, vamos lá. O terreno dele vale 4 milhões, uhum, tá certo? O preço de venda ali naquela região do apartamento pronto é 16. Você pega os 4 milhões e divide para 16.
Tá.
Acho que vai dar 242, alguma coisa assim.
Entendi.
Aí ele tem isso em unidades.
Seu apartamento é de 60 metros, eu pegar o 200 e pouco e dividir por 60 metros.
Isso. Aí, ele tem
aí
um
você
número
sabe
de
se
unidades.
Ele tem 4, 5, 6
se
apartamentos
ele tiver...
no final.
Se ele tiver lá vários apartamentos pequenininhos de 24 metros quadrados, ele tem 10.
Eu sempre perguntei, entendi, como que era essa conta? Como é que o cara define se o cara vai ter 5, 6 apartamentos? Agora
pô, eu acho que é chorando, né? Mano, vê uns 3 aí, não. O máximo que eu posso é 2. Ele, não, quero 3. Achei que era assim, velho.
É, não, e tem isso. Regiões que o cara reza para chegar um incorporador, cara. Porque ele... É, porque nesses lugares são terrenos caros.
Uhum.
Se não for um incorporador, o cara não compra. Alguém vai comprar lá para morar naquele lugar.
E o cara vai...
Uma casa,
não vai saber muito bem o que fazer com aquilo, né?
E é muito difícil sozinho ter caixa para comprar o terreno tudo de uma vez ali para construir.
Não, porque
né?
Aí com isso você ganha um tempo. Você uhum. Aí sim você estuda um produto para venda. É a mesma coisa que a gente falou aqui da casa. Para prédio, né? Então... O que está vendendo naquela região? É estúdio? É apartamento 2 quartos? É apartamento 3 quartos? Então você faz um estúdio de viabilidade mercadológico.
Uhum.
Pronto. É esse aqui que a gente vai desenvolver. E vai para a captação. E, então, gente, o mundo da incorporação é o pilar principal aqui. É a captação. Viu?
Entendi.
Então, o que você mais faz é captar bons lugares para pensar em projetos, né? Tipo, tá sempre olhando o terreno.
E é sempre na permuta?
Toda semana a gente está olhando alguma região, algum condomínio, algum terreno. E sempre, é engraçado que sempre recebe uma mensagem assim, eu tenho um terreno aqui que é a oportunidade.
Normalmente está caro, né?
Aí você vai olhar lá, uma pirambeira danada, e você anda... Vamos falar assim, de 10 oportunidades, uns 2 salva.
E uma curiosidade que eu tenho, Rômulo. Você, quando uniu ali com os gêmeos, vocês, desde o começo, já enxergava esse modelo de... Puta, junta aí a análise de viabilidade que você trouxe das grandes obras com a experiência que eles já tinham ali no alto luxo e junta tudo isso para captação também de investidores. E vocês já enxergavam isso desde o começo?
Não,
ou
a gente
isso
vai
foi
evoluindo.
Algo que teve uma virada
evoluindo.
De chave?
A gente vai evoluindo. Por exemplo... No início, a gente captava por etapas.
Uhum.
Aí o que aconteceu? Ah, vamos captar aqui para comprar o terreno. Aí ia lá, vamos fazer só 500 mil de captação.
Com investidores já.
É, aí captava. Aí passava 3 meses, precisava de dinheiro para a obra, para continuar o processo. Ah, vamos captar de novo. Só que aí já tinha um outro projeto. Aí começou a ter vários projetos ao mesmo tempo, aí você fala assim, pô, cada um está numa etapa. Aí, não, peraí, estamos fazendo errado. Vamos pensar. Aí o que a gente viu? Cara, faz a captação inteira de uma casa. Aí a gente tem lá uma metodologia, isso até aumenta a rentabilidade para o investidor, que a gente já, ele já compra a cota, a gente divide lá em cotas. Então, por exemplo, a gente hoje em dia está dividido em 24 cotas e parcelado. Então ele vai pagando, porque a gente não precisa de todo o dinheiro na cabeça. A gente tem a obra para desenvolver, então ele vai, todo mês ele vai aportando. Isso aumenta demais a rentabilidade dele.
Que ele pode deixar o dinheiro investido.
E a gente resolve a nossa vida. A gente, pum, essa casa aqui está resolvida. Vamos para a próxima.
Ou seja, você estima tudo que vai envolver de financeiro ali naquele projeto, capta todos os investidores que você precisa, já prevê seu fluxo de caixa ali com esses pagamentos parcelados de cada um e já sabe que vai precisar daquilo para a obra rodar sem problemas.
Pô, passa mais um código bom aí, cara. Depois você manda, o Pix.
Mas a gente vê o valor da organização, né? Porque isso traz clareza para vocês sobre os projetos.
É, né? tem previsibilidade. Então, aí você juntando ali com a expertise que a gente tem de trabalhar na gestão da obra, do fluxo de caixa, de acompanhar o resultado, o dinheiro ali é o principal.
Eu imagino que é uma decisão que ela é muito mais fácil de ser tomada ali na hora, né? Porque você tem os dados, você tem os números, você sabe exatamente quando
não,
vai
e
dar.
O que a gente está levando para os investidores são excelentes rentabilidades. Então, a gente fica aqui entre, por exemplo, ele tem a possibilidade ali de ganhar entre 20% a 40% ao ano. Então, para bons projetos, o pessoal investe. E ali a gente tem toda essa credibilidade já, né, de mercado. E o que a gente vê? O pessoal trazendo amigos, aí a gente faz mais uma captação, aí vai trazendo. E a gente está tendo um grupo que a gente quer até montar uma confraria. Porque a gente está percebendo que está tendo negócios entre os investidores. Então a gente está reunindo, a gente quer o quê? A gente quer promover eventos, né, para esses investidores, porque... É, para incentivar networking e negócios. Já está gerando muitos negócios, né?
Então, basicamente, o que vocês reúnem é toda a expertise, faz uma análise geral mercadológica, faz uma análise da região, analisa a tipologia da casa, do que vai ser construído, monta toda essa estrutura de custo, de quanto vai custar essa obra, de quanto vai custar tudo, e aí vocês... apresentam isso para pessoas, né, para investidores que desejam investir no mercado imobiliário, mas não quer ter todo esse trabalho. E aí como que funciona isso? Porque o pessoal fala, investidor, como que funciona? A pessoa, ela tem um contrato, como que ela é?
Quais são as maiores objeções, assim, né?
A gente monta uma SPE, aí a SPE fica o sócio extensivo. Então o sócio que está ali à frente,
cuidando,
que vai
do negócio,
cuidar do negócio e fazer ele acontecer.
Certo.
Gemini, construtora e incorporadora. E aí a gente chama os investidores e eles entram através de um termo de adesão por SCP. Então, Sociedade de Conta de Participação. E isso é muito interessante porque na hora que ele devolveu o dinheiro, ele recebe através de dividendos. Então, ele já não paga imposto de renda. E outra coisa, outra vantagem de ser um SCP é qualquer coisa assim, trabalhista, nada resvala para ele. Nada, ele está protegido. Então, ele tem ali uma porcentagem que ele está adquirindo de cotas e... dentro dessa sociedade de SCP. Aí, no final, distribui, reparte o bolo e todo mundo...
O cara vira um sócio do projeto, só
ele
que
vira
sócio. Ele não assume os riscos trabalhistas, os riscos operacionais, nada disso.
Nada disso, exatamente.
Mas aí, como é que é feito isso? Ele tem uma... Não há uma porcentagem definida, é pelo sucesso do projeto, né?
É a nossa estratégia. Então, cada um tem uma. Então, a nossa, a gente... Quem está com a gente, se a gente consegue vender a casa mais... um valor mais elevado do que as nossas... Porque a gente tem as nossas visões, né? A gente faz lá a visão pessimista, provável e otimista. Uhum. E a gente sempre coloca um otimista bem pé no chão. Pra você ter uma ideia, lá a gente está com um otimista de 12 milhões no Gênesis, mas hoje no Gênesis a gente já está vendo casa de 13, 13,5, 15. Então a gente pode passar esse valor, né? A gente está trabalhando para isso. Só que se a gente passar, o investidor também ganha. Então, a gente traz essa rentabilidade boa para todo mundo, né?
Uhum. Quando vocês chegam lá para fazer um evento de captação com esses caras, assim, qual que é a maior objeção que eles trazem para vocês? Assim?
Eles querem saber rentabilidade, prazo, né? Então, o payback ali, a gente sempre traz, né? Então, ali uma casa dessa a gente consegue fazer ali em 18 meses, só que a gente traz as visões, 18, 24, 30, porque assim, ele está com a gente, ele é sócio. Então, é dinheiro no tempo.
Uhum.
Quanto mais tempo eu demorar para vender, a rentabilidade de todo mundo diminui. Ele está junto. Então, ele está junto no ganho, no ônus e no bônus. Né? E a gente sempre busca o bônus. Então, assim, a gente vai trabalhar muito bem essas vendas. vai trabalhar muito bem ali com os corretores, a gente está com os melhores. A casa, as casas de luxo da Gemini vão ser assim os melhores do condomínio.
Então vamos voltar só para... A gente estava falando, na escolhendo o terreno, que ele falou que lá tem uma vista para mata, e a gente parou um pouco na tipologia, né? A gente avançou um pouco o tema, né? E como é que você analisa essa tipologia? Você estuda, sei lá, quem seria o possível morador, ou vocês analisam as casas em si e vê o que tem, o que não tem, o que falta? Como é que é?
A gente pega assim corretores e fala assim, vamos andar lá no, por exemplo, no Gênesis 2. E começa. A gente faz um benchmark. Então a gente começa lá, visitamos aqui a casa 1. A gente anota tudo que ela tem. A 4 quartos, tem a adega, tem rooftop. Aí a gente começa a identificar coisas que a casa não tem. Aí vai para casa 2, casa 3, casa 4. Aí a gente fala assim, pô, a gente tem que ser melhores que essas casas. Então, o que que na nossa, a gente passa esse briefing para a arquiteta, né? O que que na nossa tem que ter que vai ser melhor do que todas essas outras? Aí a gente começa, pô, aí lá no Gênesis a gente colocou rooftop, colocou casa inteligente, adega, o jacuzzi, man cave, o man cave, exatamente. Então, aí, a nossa vai... Você tem que diferenciar a sua das outras. Porque quando a sua ficar pronta, várias outras também vão estar prontas.
Você tem que imaginar o quê? O cliente que quer morar naquele condomínio, ele vai se deparar ali com aquela prateleira de produtos. Né?
Isso.
E ele vai fazer o quê? Ele vai comparar. Ele vai falar, porra, essa aqui custa tanto e tem isso. E aí você vai ganhando realmente nos detalhes, né? E vocês realmente... A gente assistiu uma apresentação ontem deles, né? Você faz uma tabela, realmente, né? Com as casas que tem e o que elas não têm e o que a sua tem, né?
É. E aí a gente coloca e leva isso para o investidor e mostra toda essa metodologia. Fala assim, olha, aqui a gente está trabalhando de forma profissional. Olha só, então, todo o nosso estudo, o que gerou? Então, ontem, quando vocês chegaram lá, a gente já está com o projeto pronto. Você vê tudo aquilo ali que a gente estudou, gerou aquele projeto ali que a gente fez junto com a Leonice Alves e agora a gente já vai para a execução. A gente está esperando ali as licenças, mas já vai para a execução. E você vê que o projeto ficou maravilhoso.
Uma das coisas mais legais, acho que você consegue perceber de tudo isso, é que ele conseguiu, né, dentro da metodologia, transformar questões que são meio que subjetivas em algo racional, ali, em forma de planilha. Levou vários corretores que têm visões diferentes de mundo, que vão trazer pontos diferentes daquelas casas, e num todo você consegue identificar o que está faltando. Acho que isso, puta, é outro código.
Não, e a nossa planilha de estruturação, né, que a gente faz toda a nossa metodologia de ver quanto que vai ser para cada investidor, quanto que a gente vai parcelar ou não. Rapaz, teve um dia que
essa
eu acordei assim...
Essa planilha vale ouro.
Não, ó. Vale ouro. Essa aí é código. Acho que foi Chico Xavier, assim, levantei de manhã. Eu tenho até o protótipo dela até hoje. Eu falei, caralho, essa aqui ficou boa.
Mas aí você faz todo um estudo para saber o quanto captar, o quanto é necessário. Porque eu acho que o que eu mais acho interessante nesse mercado, porque assim, antes de conhecê-lo, de fato, eu imaginava que todo mundo tinha o dinheiro para construir a casa toda, né? Fazia com o dinheiro do bolso. E eu conheço até hoje vários caras que fazem a casa do bolso inteira, né? Desde comprar o terreno, pagar toda a obra, ali ficar 2 anos construindo, sozinho ali com ele mais uns empreiteiros, né? E as pessoas que ele conhece. E vai depois para vender. Né? E uma coisa que eu acho que eu aprendi nesse mercado é que você não precisa do todo o dinheiro. Né? Eu acho que é o maior código da incorporação é isso. Porque ou você tem uma margem de renda, que você compra ali pelo menos uma parte do terreno e vai buscar um financiamento, que é uma das coisas que a gente já falou aqui diversas vezes. Ou outro formato é vou montar todo um estudo, vou mostrar para possíveis caras, né, que possam ser nossos sócios, e esses caras botam esse dinheiro e entram no risco com a gente ali de quanto vai ganhar. Se sobrar 20% da obra, eles ganham 20%, se sobra 30%, eles ganham 30%. Isso é o que vocês escolheram, né?
Isso foi o que a gente escolheu.
E aí eu acho que isso é o mais interessante, porque a galera às vezes fica travada, porque, puta, eu só vou conseguir fazer isso na hora que eu tiver 5 milhões de reais na conta. Eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver tanto na conta.
Zerado você não pode estar, porque não tem como. Você precisa ter um capital de giro. Acontece, você aporta. É isso aí que você falou, por exemplo. Você vai comprar um terreno, aí você tem que dar a entrada, aí tem que pagar o projeto. Porque, assim, no início de tudo mesmo, é mais difícil de captar. Porque um risco é maior. Agora, quando você está começando a obra, aí esquece. Aí, nessas rentabilidades aí que a gente está oferecendo, aí o pessoal entra mesmo. Que aí não tem mais isso. O cara já visita a obra, né?
Uhum.
Então, hoje, a gente está ali na expectativa de começar essa do Gênesis 2, por exemplo, em abril. Que agora a gente está na fase de prefeitura. Aí tem gente que já fica assim. Não, quando começar a obra, você me chama. Tem alguns que são assim. Só que aí é uma outra evolução que a gente teve. Quando a gente faz a captação lá no início de tudo, essas pessoas têm uma rentabilidade melhor. Porque ela acreditou
no projeto primeiro.
Ela acreditou.
Está apostando mais, né?
É. Então, a cada captação, a gente vai aumentando o valor da cota.
Entendi.
Então, até o momento ali que ela realmente está construindo, vai ser o momento que ela está com um valor maior.
Fiquei curioso.
Pode falar você primeiro.
Eu fiquei curioso, por que vocês decidiram ir para a incorporação predial? Se vocês já estavam bem nas residenciais de alto padrão, por que não fazer muitos mais delas? Realmente vale mais a pena ir para o predial?
A gente quer fazer mesclar. Um, que eu vou te falar a verdade, é que eu tô com saudade de obra grande.
Tá procurando um problema.
Eu tô procurando um problema maior.
Tá muito fácil para ele a incorporação residencial.
Tá sem desafio.
E outra é que aí a metodologia também de captação de investidor muda um pouco, porque na de casa a gente está trazendo o pessoal e ele ganha junto com a gente. Na de prédio, a gente já vende uma unidade. Então o cara já faz um aporte, a unidade é dele, então a gente não tem que se preocupar na venda. A gente ajuda ele a vender lá no final, tem que vender, todo mundo tem que vender o apartamento, talvez ele quer para alugar, mas aí cada um pegando uma unidade, você já não tem essa preocupação da venda, né? No caso da casa, você tem que e até vender e acabar a operação. No caso do prédio, então, ali na fase de lançamento, você já faz a captação, cada um tem seu apartamento. Lá no final, eu quero vender o meu, eu quero alugar o meu, aí você decide. Você já tem um apartamento.
Então muda um pouco assim. Então não é em troca de valor, é em troca de humanidade.
De humanidade.
É, mas segue a mesma linha, né? Quanto antes ele entra nesse lançamento, mais barato ele vai pagar.
Ah, isso eu gosto de falar das captações, por exemplo. A melhor fase de você investir no mercado imobiliário é da incorporação. Porque tem gente que vai lá, compra apartamento na Pranda e se valorizar, né? Agora não. Não foi essa a melhor fase. A melhor fase foi antes disso, foi lá na concepção. Então alguém acreditou lá no incorporador lá atrás e investiu nele. E nesse investimento, com certeza, ele ganhou muito.
No pré-lançamento.
É,
conforme o João Adib fala, né? Passarinho que acorda cedo bebe água limpa.
E é assim, você não é chamado para essas... Isso não está no mercado, isso aí você não pode ficar falando, né? Então, essas ofertas públicas, né?
Nem pode. Isso não é uma oferta pública.
Isso.
Aliás, isso não é uma recomendação de investimento, tá? No processo deles aqui, são investidores que são sócios do projeto, que estão acreditando no projeto... E o cara vai ter uma porcentagem ali do negócio, né?
Isso.
Então, ele não é um investidor. Ele é um sócio que está colocando dinheiro para aquele negócio acontecer junto com mais 10, 15 pessoas, né? Que estão acreditando para viabilizar o negócio, que é muito mais simples do que você fazer tudo sozinho. A diferença é que esse cara ele não quer fazer um estudo de mercado, não quer fazer um estudo de viabilidade. Então, tem essas empresas que montam todo esse estudo com expertise de mercado e concedem essa participação no projeto através de amigos conhecidos, né? E um vai chamando o outro para participar. É mais ou menos isso. Até porque oferta pública disso, gente, não pode ser feita.
Não tem. Então, assim, você tem que ser chamado para essas mesas. Você não vai achar na internet, eu quero participar. Não é assim. Você é chamado. Então, é nesse momento que... Então, não é para todo mundo, né? Então, na hora que você... achar essa veia, achar essas pessoas, os incorporadores, pode ir que são negócios bons.
Legal.
É uma forma das pessoas conseguirem entrar, né, no começo dos projetos também, né? Não só deixar para os grandes incorporadores.
Isso existe, esse tipo de coisa existe nas grandes consultoras há muito, muito tempo. Só que isso aqui, você não tem acesso a isso.
É.
Né? Eu acredito que essas incorporações menores, a gente está falando de casos de 12 milhões, não chega a ser uma incorporação menor, mas é muito maior que um prédio.
Sim, sim.
Mas esse tipo de empreendimento está mais acessível. Porque, às vezes, com 100 mil, 200 mil, 300 mil, você consegue investir e ter uma casa ali, 2, 3, 4, 5% de uma casa de 12 milhões. Né? Uma coisa que é uma barreira de entrada muito maior se fosse fazer tudo sozinho.
Sim. E você precisa prestar contas, entre aspas, para os sócios, né? Como que é esse acompanhamento, né?
Porque a gente gosta, sim. A cada 3 meses, a gente manda um parecer, né, um boletim, uns relatórios. Uhum. E aí ele vai acompanhando ali o rendimento dele.
Entendi.
Ou a evolução da obra, o que está acontecendo. Sim, a gente passa assim para os investidores.
E ele vai visitar.
Tudo e ele assim. Visita. E é isso, a gente quer também essa confraria. Então a gente vai montar esses eventos, vai reunir esse pessoal. O pessoal gosta. É igual assim, que a gente vê muito lá em Alphaville, né? Esses mastermind. Isso eu já falei.
Não.
Aí, por exemplo, esses mastermind que tem em Alphaville, você paga 200, 250 mil. Pra quê? Pra ter aquele network. E vale, né? Porque você gera muitos negócios. Agora, o que a gente quer construir é isso. A gente, o cara entra nessas rentabilidades, ele vai estar ganhando e ainda tendo esse momento de network, né? Então a gente...
Ah, isso é realmente fazer amigo nos negócios, velho. É. Porque os caras vão lá, né? Eles acabam se conhecendo. E querendo ou não, todos têm muito dinheiro. Então, assim... Eles podem se ajudar de uma certa forma, né? E um acaba contratando o outro para fazer um, na sua empresa esse, própria, né?
Esses grupos de carros de luxo que gostam de se reunir? O pessoal gosta. E é casa de luxo. Então, você tá participando de qual cota? Ah, tô no de Alphaville, tô no Tamboré 2, eu tô em Vila dos Pinheiros, em Dayatuba.
E qual que é o perfil desses sócios investidores que vocês trazem? Porque o cara deve ter um perfil específico, né? Qualquer um que entra nesses projetos, né?
Cara, geralmente são empresários de muito sucesso. Porque são cotas que têm um certo valor agregado, né?
Uhum.
Vamos falar aí, hoje a nossa cota mais em conta, ela está em 145 mil lá em Dayatuba. Tá. Então a gente divide ali em 15 meses. Então, interessante é o seguinte, apareceu um investidor agora, o Silas, ele, cara, 23 anos. 23 anos.
Eu vi esse cara ontem, eu fiquei de cara com ele.
Não, só que ele não tem idade de 23 anos, não.
Não.
O jeito dele, né? Uhum. E, cara, então ele tá ali no Mercado Livre, então ele já trabalha há um tempo nessa de vender ali de forma online, né? Cara, você conversa com ele assim, ele não parece que tem 23. Eu até falei pra ele, cara, você tem que entrar no Under 30, velho. Tá louco? Vamos te ajudar, pô. E aí ele tá lá, ontem ele tava lá na captação, ele já tinha comprado uma cota, tava lá, já conheceu pessoas que podem gerar negócios e é um círculo virtuoso.
E é uma galera que tá procurando realmente diversificar, talvez, né, seu patrimônio, porque a Selic também tá com uma tendência de cair, né, esse ano, e eu acho que isso também traz um aquecimento, né, para vocês, porque eu acho que a galera começa a procurar outras oportunidades que vão trazer uma rentabilidade melhor, né.
Sim, então assim, até quando você compara o mercado imobiliário com o mercado imobiliário traz rentabilidades bem melhores, né? Então acho que muita gente do mercado financeiro até está começando a enxergar isso.
Uhum.
E agora com a Selic caindo, qual que é a tendência? Os imóveis valorizarem. A gente já passou por esses ciclos, né? Eu já percebi, eu já peguei alguns desses. E então agora valorizando, então os imóveis são vendidos com um valor agregado maior e tendo uma rentabilidade melhor ainda, né? E você vê, hoje a Selic aí está 11,75%, a gente consegue no mercado imobiliário atingir alguma coisa entre 20% e 39% e ainda por dividendos. Não tem nem comparação. Pô.
Aí, mercado financeiro, aguenta essa agora.
Eu acho não, que assim, a grande
aguenta
diferencial.
Aguenta da bolsa, comprando.
Acho que o grande diferencial, de verdade, na minha cabeça, a renda fixa é um bagulho que atrapalha o país. Por quê? Você tá lá, deixa seu dinheiro e você não faz nada com ele. Ele fica só parado ali, rendendo, só tá movimentando ali pro banco.
Uhum.
Agora, quando você pega o seu dinheiro e bota numa casa, por exemplo, você tá fazendo um negócio. Você tá movimentando a economia. Você tá favorecendo a família de todas aquelas pessoas que vão participar da construção. Vai movimentar a vida de uma família que vai morar naquela casa. Você e todo um ecossistema, fornecedores. O cara da marmoraria vai ganhar dinheiro. O cara da marcenaria vai ganhar dinheiro. O cara do piso vai ganhar dinheiro. Todo mundo vai. Você vai movimentar um círculo ali que é uma infinidade de pessoas que você vai movimentar e ainda assim vai ganhar um retorno em cima disso. Então não é só você que ganha, é todo mundo. Então, a mesma coisa quando você pega a sua grana e põe num negócio. Você movimenta muita coisa. E isso eu acho que faz o mercado girar. E eu acho que isso é uma coisa que trava o Brasil. A cultura da renda fixa, né? De rentismo. De você pegar o seu dinheiro, eu vou ganhar dinheiro aqui e fazer nada. E aí, beleza, você não está fazendo nada mesmo. Porque não está movimentando ninguém.
Essa cultura existe por conta do risco de se investir no país que a gente está. Né?
Sim.
Então, as pessoas preferem ganhar 11% ali sem correr nenhum risco do que empreender e, puta, tomar trabalho.
Mas isso que eu estou dizendo. Se não houvesse, por exemplo, a renda fixa, a pessoa seria obrigada a investir em algum negócio para ter um rendimento, certo? E aí você teria um país que talvez teria menos risco.
É verdade. Né?
Porque teria muito mais movimento econômico e teria muito mais, talvez,
estabilidade. Não, excelente análise. Que é isso. Força, eu vou te levar até na próxima captação.
Sim. Porque senão a inflação vai te comendo, né? Imagina que você tem lá, você está rendendo 8%, só a inflação... Não. Pô, seu dinheiro já perde valor, não. Seu patrimônio não cresce, né?
Fora que a inflação é um número que não existe, né? Porque, beleza, você pega lá, teve lá 12% de inflação, 10% de inflação. Isso não é inflação na real. Você vai lá no mercado, você vai em qualquer outro lugar, você vai ver que a inflação é muito mais alta.
Sim.
Depende do seu consumo, obviamente.
Mas querendo ou não, também esse cenário ele é muito impactado pelo cenário fora, né? Cenário externo. A gente não controla muito a inflação interna, os juros, a gente vai balanceando, mas não controla porque depende de fatores externos, né? Então, muito está ligado também com relação ao Brasil perante ao mundo, né? Então, assim, realmente, vai ter investimento. Às vezes, vai ser melhor investir em imóveis. Às vezes, vai ser melhor você investir na Bolsa. Todos os mercados, eles têm ciclos e eles vão se complementando e um vai afetando o outro. Nós, como investidores e empreendedores, temos que aprender a entrar certo nos momentos certos, né?
É. Aí você falou de bolsa, cara. Pra mim, bolsa.
Você tem patrimônio na bolsa?
Cara, eu já tive. O que eu enxergo muito aqui do brasileiro, né? Ele começa a ganhar um dinheirinho, ele quer investir, ele entra ali no YouTube e começa a vir um monte de coisa de renda fixa e bolsa, né? Então,
fundos imobiliários.
É, ele. Aí ele conhece toda a sopa de letrinha ali, né? LCI, LCA.
Juros compostos, CDB, aí começa a entrar aquele negócio na mente agora, da pessoa.
Agora eu sei investir. Aí começa. Aí põe na renda fixa, põe no tesouro. Sim. Aí começa a pôr na bolsa. Cara, mas pra mim, cara, a bolsa é um verdadeiro cassino. É uma coisa assim que eu vou te falar, não sei o quê, análise fundamentalista, você vai lá, pega ali a contabilidade da empresa, pega o balanço. Cara, eu já trabalhei nessas empresas de grande porte, pô. Aquilo ali é tudo contabilidade criativa, pô.
Como assim, Cris?
Ah,
assim?
Cara.
Conta melhor isso
pra não, gente. Pô, você acha que, por exemplo, a Americanas, quando quebrou, foi do nada, foi no dia foi pro outro. Não, não foi, pô. E vai lá olhar.
Foi a contabilidade criativa disfarçando um tempinho aquilo ali,
isso,
né?
É, tem uma hora que estoura.
Os caras conseguem fazer isso, né? Porque, pô, eles jogam umas contas pra cá, jogam outras contas pra lá e tenta demonstrar algum resultado ali naquele período e vai carregando com a barriga, né?
Isso. Então, assim, tô analisando aqui a empresa tal, cara.
Mas normalmente o que faz o cara perder dinheiro não é nem a questão da bolsa em si, é a mentalidade, tanto na bolsa, tanto em qualquer outro mercado.
É,
o cara
não,
entra
aí é verdade. Aí é essa mentalidade.
O cara entra na bolsa achando assim, puta, eu vou investir nas empresas ali. Ele acha que ele é o puta analisador de empresas. Ele nunca investiu em nada na vida, nunca botou renda fixa e vai analisar uma empresa. Aí ele acha que ele é o
não,
fodão.
E
mas
outra
não é
coisa que eu quero
assim,
estimular, né? Que eu não quero estimular aqui, que é interessante você. Investir, né?
Uhum.
Você tem que investir realmente.
Diversificar.
É, sim. Então é um mercado.
Uhum. Sim.
Tem várias coisas interessantes. Não pode também matar que é o... Mas existe também o mercado imobiliário.
Sim.
Sim.
E aí muita gente não conhece ele, né?
Não, você não conhece essas possibilidades. Se a gente for pensar na jornada do investidor, ele precisa investir no mercado financeiro também, né? Porque, precisa. Igual, para ele entrar numa cota dessa, ele tem que ter 300 mil primeiro. Não. Então, assim, você não vai deixar 300 mil na sua conta parado. Não.
E é o que o Romo falou.
Você vai juntar isso assim, né?
De conhecer também. No mercado financeiro, existem muitos investimentos. Não é só ações ou fundo imobiliário. Não. Existem
se
muitos outros
quiser,
tipos de investimentos.
Falar assim,
que são
um mês
rentáveis.
Ele tem todo o conhecimento.
Ele só precisa realmente avançar nos estudos, igual no mercado imobiliário. O cara também não consegue começar a incorporar sem fazer um estudo prévio. Sem aprender de fato a lidar com o dia a dia daqui.
Tem que fazer uma análise fundamentalista, né, Romulo, para fazer a construção, né?
Tem que criar uma metodologia.
Mas, né? Assim, gente, eu não sou contra a renda fixa, tá? Pelo amor de Deus.
Não, mas sua análise foi top.
É só uma análise que, assim, se a gente investir mais em negócios, vai movimentar mais a economia.
Sim, sim.
Eu tenho dinheiro na renda fixa e acho ótimo ali. Você tem que ter sua reserva, você tem que diversificar, mas você só não pode viver. O que eu sou contra é que você viver daquilo, entendeu? Ah, ganhei muita grana, botei lá, agora não vou fazer mais nada da minha vida. Pô, você não está contribuindo nada para a sociedade. Você não está fazendo nada. Você só está sendo comido pela inflação ali, você vai viver uma boa vida, mas você não está contribuindo para o ecossistema melhorar.
Está contribuindo pouco, né? Está gastando dinheiro. Está ganhando e está gastando.
Não, se ainda os impostos que ele pagasse servisse para mais coisas, ainda beleza, estaria contribuindo, mas nem isso. No nosso país a gente tem com mais clareza, né? A gente não tem essa clareza de como é benéfico o uso dele, né, para a gente. Mas eu acredito que você diversificar o seu patrimônio, ter renda fixa, sim, mas você ter um objetivo claro do que você quer com o seu dinheiro. né? Acho que isso é o maior erro. Tipo, você tem lá por ter e beleza, tá lá. Tô com 11% ao ano. Mas, pô, cria alguns objetivos e, pô, eu vou fazer isso com esse objetivo. Tá, eu vou investir na casa com aquele objetivo. Eu quero ter tal retorno para poder fazer isso, isso e aquilo. Né? Não só botar dinheiro porque você viu uma notícia na internet que tá todo mundo botando dinheiro ali.
Entendeu? O problema é a falta de educação financeira e não em si os juros altos, né?
Sim. E muitas vezes, quando o pessoal vai para um investimento, ela olha só a rentabilidade. Cuidado com só a rentabilidade, né, Romulo?
Eu já fui esse cara que vai lá no negócio de dividendos e filtra do maior por menor.
Não, isso aqui é show
e fala, porra, eu vou colocar nesse fundo imobiliário aqui, né? Porque, pô, 11%, 12%, melhor do que o outro aqui de
8%. E mal sabe os riscos que estão atrelados a esse, né? E que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Mas Sim. Eu acho que o que mais me atraiu no mercado imobiliário é que ele é muito tangível. Pô, você compra lá uma letra, lá, um LCI. Você nem sabe para que aquela coisa serve direito.
Não, você nem sabe para onde o seu dinheiro vai.
Né? Você nem sabe para onde ele está indo.
Querendo ou não, o mercado imobiliário ele é mais acessível do que o mercado financeiro para a pessoa avaliar sozinha também. Porque, pô, se você não é um analista, igual você falou, para você avaliar uma empresa, uma startup, uma blue chip, porra, você entendeu?
Sem estar lá dentro é muito difícil.
Agora, você avaliar
consegue,
uma casa...
mas não direito. Não faz certo, do jeito que tem que ser.
Agora, você avaliar uma casa, uma incorporação, alguma coisa assim, beleza, tem suas dificuldades? Com certeza tem. Mas com certeza a planilha é muito menor.
Certo. Não, e você sabe, puta, eu botei a grana, o que, que vai ser comprado com isso? Vai ser comprado cimento? Vai ser comprado tijolo?
Nesse
local, vai ser comprado...
Vai ser feito esse projeto?
Acho que se um ponto... tudo der errado, tem o terreno.
Não, e um ponto interessantíssimo, eu acho que é o horizonte de investimento. Por exemplo, você tá, igual o Romulo citou, o problema da Americanas. O negócio, a notícia saiu 5 da tarde e você não tinha como fazer nada até o outro dia. Você só ia ver seu dinheiro derreter.
Bloqueou ainda as operações. Bloqueou.
No mercado imobiliário, você tem esse horizonte de tempo para tomar decisões, pensar um pouco melhor o que você vai fazer, né? Mudar a direção ali. Você tem ali ainda um fôlego, né?
Isso. Então, acho que isso. Quem compra a terra não erra.
Não, eu já transitei por todos eles. Cara, desistir do mercado financeiro, porque é muita coisa que você tem que analisar. Se você tem 10 empresas ali investidas, você tem que, mano, ficar muitas horas dedicado àquilo.
Já é difícil dar conta da nossa. Imagina 10. Você tem que analisar lá.
Eu não sei nem se a minha vai ter rentabilidade tanto daqui 10 anos. Imagina dos outros, que eu nem tô lá dentro. Isso. Que eu nem influenciei em nada. Então, eu acho que é isso que me pegou um pouco. Eu falo, não, talvez eu possa ter um pouco assim, mas talvez deixar isso para quando eu tiver mais grana. Ou realmente pôr num fundo que o cara administra ali, entendeu?
Mas esse conhecimento...
Porque eu não vou ter esse tempo.
E esse conhecimento também ele é muito relevante, porque assim, mesmo que o cara ele não queira investir nas cotas e tudo mais, igual você construiu a casa em Ubatuba.
Isso.
Né? Qual foi a metodologia que você usou? Essa de, pô, construir sem dinheiro. Não foi?
Foi.
Então, mesmo que você não queira investir, é relevante você ter isso para o seu imóvel próprio, né? Essa casa que você fez em Ubatuba, você fez para ser de veraneio lá da sua família?
Isso, lá a gente coloca no Airbnb, cara, e o retorno que dá lá é sensacional.
Ah, agora você estava fazendo renda lá, né?
Tá fazendo renda. Então, lá a gente fez através de aquisição, terreno e construção, junto com a Caixa. Aí, a gente pegou lá, então, 80% da obra, a gente entrou com 20%, construiu. Cara, a gente construiu uma casa da praia lá. Ficou 900 mil. Hoje ela vale uns 2 milhões. E o que a gente fatura ali no ano, uns 160 mil nela. Então, cara, o que a gente pôs dos 20% já voltou, ela paga a parcela, é uma operação muito boa também. E a gente já tá fazendo a próxima, que é lá no condomínio de Mar Verde. Ele vai ficar pronto agora em abril de 24. E lá a gente já conversou com todos os sócios, vai colocar ela à venda, mas enquanto ela não vendeu, tá alugando Airbnb.
Eu fiquei
Vambora. Curioso
com essa casa aí de Ubatuba. Eu quero ver ela.
Ah, vamos lá, a gente tem que ir.
de Ubatuba? Eu já fui.
Legal, da hora. E tem outro produto também que vocês têm, que a gente não comentou ainda. Eu queria pedir para você contar um pouquinho também, que são as multipropriedades. Quais são as diferenças do que a gente estava comentando agora e como que funciona?
Então, assim, o que a gente percebeu aí nessa casa de segunda residência, né? Então, a gente começou a construir no litoral e viu que acaba que a pessoa mora aqui em São Paulo, tem uma casa no litoral, mas não consegue ir todo final de semana. E ele investe muito dinheiro lá. São casas de 2 milhões, 5 milhões, 7 milhões. Então, aí veio o pessoal, os nossos parceiros aqui da Maidor, trazendo essa ideia. Foi onde a gente se uniu e trouxe para a Casa Riviera essa metodologia, que é o quê? A cota compartilhada de multipropriedade de luxo. Então, a gente pegou a Casa Riviera, vai dividir em 8 cotas. Então, aí a pessoa tem a vantagem de comprar uma casa a 1/8 do custo. E ele vai usufruir ela durante 44 dias no ano. Até mais, é tipo assim, sentimento de dono mesmo. E você não desce 44. Eu tenho casa de praia, ela não desce 44 dias
de ano. 44 dias no ano dá o quê? Pra ir no mês, assim?
Dá um... O ano tem 52 semanas. Dá quase todos os finais de semana. Assim, 10 finais de semana.
Você todos não dá, senão, senão os outros vão como?
Só dando um parâmetro. Né?
E aí a gente agrega nessa casa uma lancha. A gente tá pondo lá uma lancha de 40 pés da NX, cara. E você entrou no mercado náutico, já era, cara. Você não sai mais, não. É sensacional. Então, assim... Você tem uma casa a 1/8 do custo com uma lancha para você usufruir com a sua família. E o que acontece? Ah, então eu vou alugar. Aí só quiser alugar, você vai uma casa, cada Airbnb. Cara, e a memória? E a memória da sua família? A memória de você levar o seu filho, ele crescer ali, por exemplo, né, lá no caso em Riviera. Então, isso traz uma conexão muito grande com a família, né? Então, aquela nossa casa de praia. E outra coisa, em vez dele colocar o dinheiro em uma casa só, ele pode... Ah, eu quero uma aqui, eu quero uma na Bahia, eu quero uma em Jeri. Então, ele pode diversificar. Ah, eu quero uma na Serra também, eu quero uma no campus. Então, foi bacana aí a gente fazer essa parceria com a Maidor, porque ela já tem no Brasil inteiro. Aí, o cara tem uma casa em Riviera. Tô querendo ir na Bahia. Ele liga num cotista da Bahia. Vamos trocar aqui no final de semana.
Puta merda, os caras vão criar um puta clubinho, velho. Clube da lancha, velho. Que é isso?
Aí você ainda vai pra lá, pra Praia do Forte, ainda sai de lancha lá, cara.
Pô, vamos fazer assim, você compra uma e aí eu uso a sua.
A dúvida aqui, dá pra financiar a cota?
Olá. A gente dá entrada...
Essa é uma boa pergunta.
Não, é uma boa pergunta. A gente faz uma 30% de entrada e divide o resto com uma taxa de juros de 2% ao ano.
2%
em 60 meses.
Então já tá embutido. Com barco, velho. Pensa com barco.
Já tá no barco.
Para pra pensar no
mas
barco.
Mas financiamento no banco não dá.
Não, financiamento não. Não dá. E é outra, porque é um bem que você tem. Ah, eu quero vender.
Teria que
você
todos vende. Os caras entrarem como proponentes e todo mundo financiar. E poderia dar certo, né? Porque o banco não vai aceitar só uma parte da casa como garantia, né? Por isso que não dá pra financiar. Vai.
Não dá pra financiar. E aí, o que é interessante também? Cara, você não tem preocupação. A sua preocupação é você agendar no aplicativo. Então você vai ter o quê? Serviços de hotel. Você vai chegar lá, vai estar tudo pronto, vai estar tudo organizado.
O barco vai estar abastecido?
Matheus, barco abastecido tem um jeito com o marinheiro.
Tem um jeito de você financiar, Matheus. Você compra as 8 cotas. Aí você financia.
Eu tô tranquilo.
Legal. Você pode contar mais aí de uma multipropriedade que tá rolando? O valor da cota, o valor do imóvel inteiro?
Então vamos falar dessa ali da Casa Riviera, que inclusive a gente vai fazer um evento agora, sexta-feira. A gente já tá com os folders, vai levar pro pessoal. Lá a cota ela está 2.230.000. Só que uma casa lá é numa faixa entre 12 milhões de reais. O barco é 1,5 milhão. Então, assim, imagina só, você está pagando 2 para ter acesso a esses bens, né?
Uhum.
Então, aí você divide em 8 cotas, então lá a gente está vendendo essa. Além dessa, tem na Praia da Baleia, tem a operação mais forte na Bahia. Muita coisa, muita cota sendo vendida na Bahia.
Isso Trancoso. Isso é algo comum já ou é novo assim?
É novo.
É um negócio validado assim? Tipo, porque...
É validado porque já. Vamos falar assim, que eu acho que a que começou isso, né, foi a Maidor. E ela já está no Brasil todo e a operação dela aumentando cada vez mais. Aí começando a aparecer.
Que eu tenho certeza que a galera vai falar.
É um oceano azul.
O rico ele não vai querer dividir o imóvel. Ah, ele não vai. Acontece isso?
Acontece. Tem esses questionamentos, mas, cara, tá vendendo.
Vai da cabeça do cara também, né? Se ele enxergar também é outro lado
não,
da
mas
vantagem.
Tem essa, vamos falar que é uma cota de altíssimo luxo, mas tem cota de 300 mil. Uhum. A do Mar Verde, a gente quer colocar como cota também, lá vai ser cota de 300.
Então, tem que ter barco.
Não, com lanche. Com lanche, pô.
Eu tô com dificuldade pra pensar só na cota do barco, sozinho. Ainda tô pensando, vamos lá.
Você tem uma lancha, não tem?
Tenho. E é nesse sistema, é cota. Cara, a gente usa muito.
É?
A gente.
Quantos dias que você tem no ano da lancha?
É bem sentimento de dono mesmo, não tem dia, assim. É assim, ó. Lá tem um calendário. Você tem 2 dias. Aí eu usei hoje. Aí você trava os seus 2 dias. Aí quando você usou, você destrava e você usa o próximo. Aí você consegue colocar no calendário de novo. Então, no mês você pode usar, não tem limite. Não tem assim, ah, tem
se tiver disponível, você
se
reserva.
Se tiver disponível, reserva. Reservei, usei o meu dia, eu posso reservar de novo. Você só não trava vários dias, você sempre trava dois.
Entendi, entendi.
Então aí ele vai correr no calendário. Não tem ninguém assim que vai lá e marca em julho. Não, não tem. Então, tipo, é no mês mesmo que a galera vai marcando. E eu vou te falar, é mais no verão que lota. Aí, uhum. Aí tem uma disputinha.
Da hora, né, pensar nisso, velho.
Cara, mas é muito, você usa muito. Ixi. Não, a gente já saiu.
Tá na sua casa em Ubatuba lá? Você usa pra ficar indo nas ilhas e
nas
tal?
Nas ilhas. Ixi, a gente já junta a família.
Sabe...
Sei.
Sabe aí, pilotar?
Sei, sim. Tem o Arraiz. Não, é bom demais. E você pode sair sozinho. Porque tem o marinheiro. É, só que assim, é interessante sair com o marinheiro porque você tá querendo ir pra curtir e tudo. Então, às vezes você quer tomar uma cervejinha e ele tá ali pra fazer o churrasquinho e tudo. Então, aí não tem como.
Você
não quer sair sozinho, não.
Uhum. Geralmente a galera fala que barco você não compra, né?
É.
Mas dividir, porra, aí é mais tranquilo, né?
Não, sensacional. Eu vou te falar, às vezes assim, a gente, vamos dar uma organizada, a gente tá investindo numa clínica lá em Ubatuba também. Ubatuba é uma região que a gente gosta muito. E, tem aqui e tal, mas vender a cota do barco é tipo assim, inadmissível, a gente nunca pensa nisso.
Passa o perrengue, mas não vende a cota do barco.
É, que acontece? A gente gosta de comparar como se fosse uma cota de clube. Só que você sempre leva 10 amigos e sempre está num lugar diferente. Então, custa mais ou menos o valor de uma cota de clube. Só que, você junta aqui, vamos juntar aqui 10 pessoas, 10 para Ilhabela. A gente ainda quer fazer uma aventura de sair ali de Ubatuba, ir para Ilha Grande do Rio de Janeiro, posar lá numas poitas e voltar no outro dia.
Uhum. É. Não, mas então, assim, dá pra você usar muito. É um negócio que, assim, quando você começa a acumular um patrimônio, começa a fazer sentido, né? Uhum. A gente estava conversando até com os caras da Gemini ontem, né? E eles estavam falando, porque assim, pra estar no alto luxo também, querendo ou não, você tem que ter um pezinho no luxo, pra você saber o que o cara consome, né? O que o cara tá interessado. E os caras têm a preocupação até com a entrada da garagem do nível, porque eles já sabem que muito provavelmente o cara vai ter uma Porsche.
É, e eu vou te falar que o pessoal erra isso, cara. A gente já foi em casas que o cara não consegue entrar com uma Porsche na casa, o cara não vai comprar, pô. Uma casa de 10 milhões, uma casa de 12 milhões. Não tem como.
É, a discussão era que o cara perguntou como que era a rampa da casa, porque senão poderia raspar o carro dele que é baixo. E os caras dizendo, não, a gente se preocupou com isso. Inclusive, o piso da garagem é mais alto do que o piso da academia, justamente por isso. Eu falei, caraca.
Não, e o que acontece também, porque às vezes em Alphaville, ele até comentou ontem, a galera deixa o carro na frente da casa, né? O estacionamento é aberto na frente. E eles fazem isso já pensando que vai ser no subsolo e já pensando também nisso do carro, né?
Ah, porque ninguém quer deixar um Porsche na chuva, né?
Sim, não, é da hora demais, velho.
Tem não, que... e aí, que é essa a cabeça do incorporador? A gente tem sempre que diferenciar. Outra coisa que a gente viu lá, acaba muita energia em Alphaville. Aqui que vai ter nossa casa, vai ter gerador. E vai lá ver se alguma casa tem gerador. Pô, você paga 10, 12 milhões na casa e fica lá aquela queda de energia danada. Tem que ter um gerador, pô. Você investe ali pouquinho.
Quanto custa um gerador?
Agora você me pegou.
Não, eu não faço a menor ideia mesmo, fiquei curioso, porque eu falei, não. Mas é interessante, né? Porque realmente eles preenchem todos os detalhes que a pessoa pode falar assim, isso não tem.
E sempre que a gente vai pesquisando, a gente vai ter novas ideias e trazendo, agregando as nossas casas.
Legal, velho.
As casas de luxo estão sensacionais, assim.
Top.
A gente tá olhando agora no Tamboré 2, terrenista também. E a outra dica, cara, tenta já achar terrenista. Porque no início é difícil você já ter terrenista, né? Então,
porque você não é conhecido, você não tem autoridade. O cara não sabe se você entrega realmente, né? O que
isso.
Você tá se propondo.
Mas com o tempo, você vai conseguindo bastante.
Eu fiquei pensando na casa do gerador. Todo mundo sem energia e o cara lá na sauna. Tomando um banho de piscina que é aquecida.
Bonitão, velho.
É, tem que ter, pô.
Bonitão demais. Legal, velho. A gente pode divulgar alguma multipropriedade aqui, alguma coisa pra galera dar uma olhada? Porque eu acho que o pessoal vai ficar curioso, né? Pra olhar o padrão das casas,
vamos
formar
sim.
O projeto.
Vamos
já tá lá no site da Maidora, a casa de vocês?
Eu acho que tá sim, a gente
pode
lá.
Pôr o link da casa lá, pro pessoal que quiser comprar a cota da casa.
Boa, vamos colocar o cupom do Micasa, né? Que isso, né?
Não, mas é muito
pode
legal.
Colocar.
Acho que seria legal trazer essa empresa aí pra gente conversar. Porque eu já tinha... Foi uma outra pessoa que falou pra gente delas, né?
Uhum.
É o Roberto, eu faço essa conexão.
Que faz as cotas da casa para dividir. E quando a gente fala dessas cotas, não é a cota de investimento, é a cota da compra mesmo, tá? Pra
então a gente que está nesse mercado de alto luxo, então tem as casas de primeira residência e as de segunda residência. Mas as de segunda residência, a gente sempre está se conectando junto com o Roberto da Maidor, que ele tem esse cases, né? Ele tem esse business da gestão da propriedade. A gente quer incorporar a casa e vender.
Porque tem serviço envolvido também.
É, né? Aí a gente passa para ele, né? Então, dali para frente, na hora da gestão mesmo, hotelaria, já é junto com a Maidor.
O que eu achei mais legal é, tipo, a diluição de custo. Manutenção da casa. Pensa numa casa de 12 milhões lá no litoral. Pô, se você já não vai lá direto, aí você tem que ficar se preocupando com manutenção. Certo? Aí, se você quer ir lá passar com a família, se você não for, quiser contratar cozinheiro, essas coisas, você já tem isso incluso. E você tá tudo dividido em 8 pessoas, né? Então, você já fica muito mais barato manter isso tudo, né?
Sim.
Acho que esse é o mais legal. Porque se fica barato você ter a casa...
Ah, você vê, por exemplo...
Se você tem a grana, você pode comprar várias,
né? Eu tenho a lancha lá. Na lancha, ela sai mensal 1.700. Agora, vezes 8. Você tem sozinho. A casa é a mesma coisa. Então, aí lá entra a lancha e a casa. Imagina só a pancada.
Você tem uma estimativa do custo dessa mensalidade que o cara teria ter? Porque eu sei que...
Os dois juntos vai ser em torno de entre 4 e 5 mil.
5 mil por mês para ter o marinheiro, que tem as manutenções.
Isso.
E mais as manutenções da casa e cozinheira para quando você for e tudo mais.
Isso. Aí, é, exatamente. Então, esses serviços básicos, né? Aí, eu quero um churrasqueiro, alguma coisa assim, aí você vai agregando. Ele sempre oferece esse tipo de serviço também. Quer um buffet, essas coisas, sempre tem ali.
Ter dinheiro pra ter
é um produto
coisas,
para os novos ricos.
Não, é um luxo mesmo. Tipo, não tem o que falar, entendeu? Você entrega toda a comodidade possível pra pessoa, né? Tipo, ela só precisa mesmo agendar e chegar lá. Os caras até estavam brincando que a toalha tem as iniciais do nome da família, né? Que
cara, é serviço. Troca. Serviço é experiência. Então você tem que trazer a experiência pro cara.
É foda isso.
É.
É, os caras realmente sabem o que estão fazendo, né, velho? Não é à toa que estão aqui, né?
Exatamente, que estão com vários VGVs aí em andamento, né?
Legal, legal. E hoje vocês estão mais em São Paulo e cidades assim...
Litorâneas.
Pra...
Isso, Litorâneas? A gente está em São Paulo, está em Indaiatuba, Alphaville, Riviera e Litoral Norte de São Paulo. E legal. Prospectando. Já estive em Campo Jordão, mas lá não gostei muito, não. É a terceira residência. A terceira residência, você tem que criar alguma coisa ainda.
Não, eu nunca tinha para pensar que Campo Jordão é a terceira residência.
Pior que é, porque a segunda geralmente é casa de praia. Eu fiz uma pesquisa, né?
Cara, isso é interessante.
Nunca ouvi ninguém falar disso.
Então, eu fiz uma pesquisa, a gente pôs lá casa de praia, casa de campo. Cara, 90% é casa de praia. E aí, quando eu visitei Campo Jordão, esse cara tem uns terrenos lá interessantes, fecha a conta. Mas, ah, como que é o perfil do cliente aqui? Fazendo essa pesquisa. Ah, não, é a terceira residência. Eu falei, rapaz. Aí até o cara chegar na terceira residência, é pouca gente, hein? Então, vamos para a segunda.
O diminuindo.
É, o público-alvo diminuindo. Deixa pra...
Você pode dividir a cota em 20 pessoas lá, em vez de 8.
É.
Aí lá eu acho que é Airbnb que pega.
Não, é. E o que pega aí, lá é que a galera vai querer só mais no frio, entendeu? Aí vai ter uma disputa muito acirrada no frio. Porque você tem mais calor.
Ah, mas na
mais
praia também é assim no calor.
Mas você tem uma faixa de calor... A gente é um país tropical. Então, a gente tem um tempo de calor muito maior do que o tempo de frio. Né? Então, aqui em São Paulo, se você for pegar para Campos ali, é 2 meizinhos só para você usar no ano, que é legal aí, que é temporada.
Nada que uma jacuzzi tá mais não resolva.
E foi uns 2 anos atrás em temporada e tava um calor da porra.
Né? Também, né? também é tão frio assim mais.
Mas lá fazer para Airbnb, eu acho que é muito interessante.
Vira.
Vira.
Para Airbnb vira, porque a cidade infla no período de alta temporada, né?
Não, acho que até o ano inteiro.
O ano inteiro, né?
Acho que pega. Os casalzinhos aí.
É, talvez o Airbnb valha a pena, que aí não vira nem terceira residência, vira multi-residência.
É, vamos pensar assim, ó, ele falou que tem 45 dias. Se a gente dividir em 3, dá 15 para cada. Se a gente for junto, a gente tem 45 dias.
Não, será que a gente pode comprar uma cota em 3?
É, então, mas é isso.
É, mas eu acho que com certeza
a gente fica com 15 dias para cada no final do ano.
Tem 3 quartos?
É isso aí. Se você ficou até aqui com a gente, coloca aí, comenta, curte, manda para alguém. Manda Exato. Pro seu amigo, vamos comprar essa cota aí, vamos ter uma casa na praia junto.
E abre a cabeça, né, meu? Tipo assim, olha, esse episódio eu acho que traz pro cara a possibilidade da multipropriedade dele se tornar sócio de um empreendimento, se ele não tem experiência, se ele não é do mercado imobiliário, se ele não é engenheiro, não é nada disso. Ontem a gente viu, tinha lá doutores, né, médicos, dentistas, tipo uma galera que não é do ramo, mas sabe que pode aprender algo ali. Ou então mesmo você quiser incorporar a sua própria casa.
Você pode começar com os amigos. Tipo, você já tem uma ideia do terreno, você já tem um negócio ali, estuda um projeto e fala, olha, a gente vai fazer isso, isso e isso, vai custar tanto para todo mundo, bora, eu vou cuidar de tudo para nós.
Não, e assim, tipo, até se a pessoa for construtora e quer também entrar nesse mercado, o que, que a gente vai fazer? A gente vai trazer isso para esse ano. A gente vai criar os licenciados da Gemini, né? Então a gente vai acompanhar junto, a gente vai estar junto, desde o início. O cara vai sair de lá com uma incorporação pronta. Então, passar por todo esse processo, né? Fazer essa transferência de tecnologia aí. Então, mas ele junto com a marca da Gemini. A gente acompanhando. Então, assim, são...
do Mikasa? Eita, casa então de veraneio. Então,
é para poucos. Isso é para poucos. Um barco?
Aí tem que ter um helicóptero.
Mas é isso.
Tem que sonhar alto, né?
Não.
Dá o mesmo trabalho.
Não, eu vou te falar, cara, porque aí o do barco da cara da Pramishare, e ele tá com os helicópteros, né? Aí, de repente, eu vejo lá, Casa Riviera junto com o barco. Pô, legal. De repente, ele manda um material para mim, Casa Riviera, barco e helicóptero. Falei, pô, pera aí um pouquinho. Vamos só até no barco por enquanto.
Público-alvo, renda média, 300 mil por mês. Jogador de futebol, artista ou influenciador? Básico.
Fácil, tá fácil.
Mas é um próximo serviço fácil de agregar aí depois, hein?
É, pois é. Já agregou. Se ele foi pro helicóptero, serviço completo, tá rolando.
E se o cara compra 5 cotas no Brasil, ele tem direito a uma cota de um avião. Tá certo, aí, tá certinho.
E o que eu acho
pra ele poder
legal
ir,
também,
né?
Ele poder ir,
O que eu acho legal também, que às vezes o pessoal fala, né, das incorporações, que tem uma rentabilidade muito alta e tal, mas envolve um trabalho. E realmente, né, pra vocês, envolve um trabalho. Mas pro cara que vai entrar como sócio, não. Né? Então, é legal a gente diferenciar também isso, né? Porque tem formas de você entrar num projeto que você realmente vai ter um trabalho, só que aí sua rentabilidade pode ser maior, né? Só que pode ter outras oportunidades que você só investe.
Na analogia que a gente fez do mercado financeiro, igual o Cássio falou, você tem os fundos, né? Então, você pode ir pelo caminho de você aprender ali, tentar investir, quebrar a cabeça, ou você vai para o fundo, que é o cara que trabalha com isso o dia inteiro, tem os analistas lá, o gestor. O fundo seria o Rômulo e a gente.
Eles são os curadores, né?
Os curadores dos bons negócios e da metodologia ali de aplicação, né?
Isso.
Isso. E, gente, toma cuidado onde você vai botar seu dinheiro, tá? Não é porque alguém te ofereceu uma oportunidade que você tem que entrar. Estuda a empresa, vê quanto tempo os caras fazem
isso. Quantos projetos já foram entregues.
Quantos já foram entregues. Qual que é o currículo
daquela pessoa.
Se puder
visitar também, né? Vai visitar, tipo, não olha só uma apresentação.
Ah, pô, vi aqui, tem a cota de 100 mil, vou ganhar aproximadamente 30% ao ano. Ah, bota aí.
Conversa com quem já tem a cota, né? Importante também.
Conversar. E por isso que é importante estar conectado, né? Que você fazer esse network. Você vai vendo quem já fez, quem não fez, quanto tempo tá fazendo e se dá certo realmente.
Exatamente.
Isso é muito importante.
Rômulo, se você puder deixar aí uma mensagem final para a nossa audiência.
Para quem quer começar a investir no mercado imobiliário.
Acho que a mensagem que eu gosto de passar é o seguinte. Não espere a oportunidade. Crie a oportunidade. Então o mercado imobiliário, ele traz esse range aí que a gente consegue realmente estar produzindo bons produtos imobiliários. Então você pode estar investindo aí tanto como um investidor ou mesmo construindo para vender, né? Então, esse mercado, ele pode... você pode criar boas oportunidades aí para você.
É isso aí.
Isso aí, velho. Se você não ganhar dinheiro com esse episódio aqui, eu não sei mais o que fazer com você, velho. Aperta aqui para se inscrever no canal, né? No Spotify, no YouTube. Deixa avaliação para a gente no Spotify também.
5 estrelas, por favor.
Né? Se não for por 5, nem coloca.
É isso aí. E a gente vai deixar aqui na descrição do episódio também alguns projetos que a gente pode colocar da Gemini, incorporações, multipropriedades, para vocês olharem também.
Boa. É isso aí. E até a próxima semana, pessoal. E tchau.
Muito obrigado.
Obrigado.
Valeu.